E a partir do verso 11, em Atos capítulo 3, nós vamos seguir aqui, após aquele momento que nós lemos no início, né? De grande impacto naquela situação. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo, perplexo, correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo, dizendo: Israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já estava decidido a soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a esse homem que vocês estão vendo bem e conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. A igreja pode dizer amém, irmãos? Queremos compreender toda a extensão da tua palavra, Senhor. Abre os nossos ouvidos, nossos olhos para compreendê-la em nome de Jesus. Amém, Pai. Irmãos, aqui temos uma marca muito peculiar do ministério apostólico: os milagres, os feitos de Deus que se iniciavam de uma maneira grandiosa. Por que milagres? Por que o Senhor realizou esses milagres? Qual era o objetivo do Senhor em realizar milagres? O Senhor queria exatamente que todos compreendessem, através dos milagres, a autoridade de Jesus Cristo ressurreto. O Cristo que estava vivo precisava ser claramente visível a todos aqueles que estavam ali. O ministério apostólico acompanhava consigo compaixão, graça abundante da parte de Deus na realização de inúmeros milagres. Os milagres que eram ocorridos ali na igreja primitiva eram um selo de que Deus estava presente. Como é bom a gente perceber a autenticação de Deus no nosso dia a dia, não é assim, irmãos? Nós carecemos dessa confiança, muitas vezes, Deus sabe o quanto precisamos de algumas evidências. Apesar da Bíblia ser clara ao dizer que bem-aventurado aquele que não viu e creu, Deus reconhece e sabe quanto nós carecemos disso. E especialmente naquele momento histórico. A minha intenção aqui, irmãos, não é debater sobre o tema, isso a gente pode fazer em outro momento, mas, de fato, irmãos, os milagres chamaram a atenção grandemente para os apóstolos. Ao que lhes seria muito perigoso se realmente eles acatassem e aceitassem que eles realizaram milagres. Os discípulos, de forma alguma, queriam usurpar a autoridade de Jesus, não podiam fazer isso, mas queriam sim, com a intervenção mediada pelo próprio Cristo, autenticar os feitos de Deus e tornar ainda mais a mensagem perceptível, de muito perto, de uma forma muito concreta, para com todos aqueles que ouviam. Nós já sabemos, né, irmãos, que os milagres não são garantia de que as pessoas irão se converter. Certo ou não, irmãos? Faz sentido? Nós já sabemos que os milagres que Deus realiza e que pode realizar e que tem o poder para fazer, não salvam as pessoas da condenação eterna. Não tiram as pessoas da condição de miséria pecaminosa, destrutiva que o pecado lançou. E Jesus até alertou a respeito desses feitos milagreiros e milagrosos nos últimos dias. Pessoas que recorrem a tais práticas ou realizam tais práticas, podem estar recebendo condenação da parte de Deus. Eu não quero entrar nessa discussão, nesse momento, nem é o meu papel avaliar ou dizer a respeito de A ou de B, mas está escrito. Jesus descreveu algumas dessas pessoas como lobos vorazes, falsos profetas se levantarão, alguns serão extremamente perigosos, a Bíblia diz, mostrando sinais, prodígios para enganar, se possível for, os escolhidos, de acordo com o texto de Mateus capítulo 24. Mas de fato, irmãos, não nego, não podemos negar, Deus realiza milagres. Deus é capaz de transformar uma situação e iniciar uma nova caminhada, uma nova, vamos dizer, uma nova página na vida de alguém. Contudo, tudo ele faz com um propósito muito preciso, muito específico, muito direto, muito objetivo. Deus não desperdiça milagres, não é verdade, irmãos? E ele realiza algo inimaginável para que realmente sejamos capazes de perceber. Ele é capaz, sim, de transformar pedras em pães, ele é capaz de tirar água da rocha, ele é capaz de mudar o que ele quiser com a sua vontade, com os seus planos, não é? Para que se mostre de fato quem ele é. Ele é o Deus exaltado e todo-poderoso. Amém, queridos? Por isso, meus irmãos, eu quero destacar essa grandiosa expectativa que temos diante de um Deus que é capaz de realizar feitos extraordinários, né? Você sabia também que Deus pode usar você como fator de milagre na vida de alguém? Você sabia que Deus pode usar você como fator de milagre na vida de alguém? Sim ou não, irmãos? Talvez você seja essa pessoa singular que Deus queira usar numa circunstância muito complicada em que você está inserido. Deus pode, de fato, irmãos, usar aqueles que são dotados do Espírito Santo de Deus. Com uma palavra sábia, precisa, objetiva, bem falada, bem colocada, apropriada. Com uma palavra que suscite vida e não destruição e não morte. As nossas palavras veiculam vida, amém, amados? Devem veicular vida lá no seu ambiente de trabalho, lá no meio do caos. No cenário da política, no cenário profissional, no cenário familiar, no cenário de uma situação inusitada, nova, que você não esperava, que ninguém esperava, você pode ser um fator importantíssimo da ação e da intervenção do próprio Deus, não é, irmãos? Então, olhando, irmãos, a questão, por esse ponto de vista da utilidade, de que podemos ser úteis a Deus, eu quero trazer um dado incrível aqui para vocês. De acordo com o movimento de Lausanne, que é um movimento missionário suíço, mas que aglutina uma série de denominações, no ano de 1900, havia aproximadamente 900 milhões de pessoas que não tinham nenhum conhecimento ou nenhum acesso ao Evangelho no mundo. Em 1900, tinham 900 milhões de habitantes na Terra que não conheciam o Evangelho. Nos 117 anos que se passaram, ou seja, até 2017, esse número cresceu para 2,1 bilhões de pessoas. Em outras palavras, 29% da população mundial em 2017 não conhecia Jesus. Não conhece Jesus. É lógico que a proporção de igrejas cresceu muito, não é? Os evangélicos se espalharam pelo mundo, essa conta não foi dita, não é? Mas verdade é, irmãos, que existe uma grande parcela de pessoas no mundo que ainda não conhecem a Cristo, sequer ouviram falar de Jesus Cristo, Filho de Deus. Assim como foi complexa a missão para os discípulos, imagina para nós hoje. Eram 12 discípulos, não é isso, irmãos? Quantos discípulos eram? Eram 11, depois elegeram ali Matias, né? E em Jerusalém, naquela ocasião, irmãos, havia 50 mil pessoas, só em Jerusalém. Acredita-se que, olha a proporção gigantesca, acredita-se que na época das festividades, Jerusalém poderia ter, naquela ocasião, 250 mil pessoas. E ali estavam os discípulos, poucos, realizando feitos extraordinários. Se você olhar essa proporção hoje, se você olhar a grandiosidade da nossa missão hoje, e tudo eles faziam sem internet, sem redes sociais, sem like ou dislike, ou qualquer outra atividade cibernética. Tudo faziam na autoridade do Espírito Santo. Faz diferença isso ou não, irmãos? Jesus, então, de forma alguma estava sendo incoerente. Jesus, de forma alguma, estava sendo impreciso ao dar aos discípulos uma autoridade que eles não tinham, a dar a eles uma capacidade que eles não tinham, que eles não possuíam, ter realizado um treinamento online, ao vivo, com o próprio Cristo Deus, nos 3 anos e meio com o qual o Senhor convivia com eles. E agora estava ali Pedro, diante da Porta Formosa, com aquele homem, e ali o texto nos diz que se somaram, logo em seguida, irmãos, aquele episódio do milagre daquele homem, 5 mil pessoas receberam a Cristo. Ou seja, uma ação exponencial da parte de Deus estava em operação. Você crê nisso, irmãos? Que Deus é capaz de transformar as nossas limitações e nos dar condições de fazermos coisas que ninguém poderia fazer com ou sem o Espírito Santo de Deus. Coisas que só os crentes têm a capacidade de realizar pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos passar a enxergar, irmãos, impossibilidades como grandiosas possibilidades. Quando a gente olha, irmãos, a quantidade de etnias diferentes no mundo, as situações geopolíticas estabelecidas, as questões dos governos que impedem o desenvolvimento, o crescimento do Evangelho, ou as forças da oposição do inferno que querem sobressair ao poder do Evangelho de Deus, aqui está o povo de Deus dizendo que é possível realizar a missão no poder do Espírito Santo de Deus. Portanto, eu quero encorajar você a ser um fator de milagre no seu dia a dia, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você crê nisso ou não, irmãos? Se acostuma agora a olhar para aquelas pessoas mais difíceis a serem alcançadas como pessoas que Deus ama e que Ele quer ver salvas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Olhar pessoas lá na sua família, na sua casa, ao mundo, ao seu redor, né, Renata? Como a gente cantou, com a certeza e a convicção de que o Senhor pode sim realizar milagres, se eu não for um fator de impedimento, né, irmãos? Se eu não servir como pedra de impedimento para a vida de alguém. Isso é muito importante falar aqui agora, irmãos, porque nós queremos ver o mundo salvo. Glória a Deus, amém, irmãos? Mas nós vamos ter que melhorar. Mas nós vamos ter que buscar. Mas nós vamos ter que encontrar o poder do Espírito Santo. Amém, queridos? Mas nós vamos ter que viver na dependência e na direção do Espírito Santo. Não só para tudo dar certo na nossa vida, não. Mas para que o poder de Deus seja conhecido na terra. Para que as pessoas sejam salvas e transformadas por Jesus Cristo, assim como um dia eu também fui alcançado e transformado por Jesus Cristo. Então, irmãos, é incrível, é a grandiosidade dessa tarefa, irmãos, a grandiosidade dessa conta que não fecha, não é? Ao olharmos para, para essa situação, nós falamos, Deus, como é possível isso? Por isso, Pedro, ele não foca no milagre, irmãos, como nós costumamos fazer. Ele não coloca a potência do milagre como algo principal. Realmente foi algo surpreendente. Volta no versículo 12, Ariadne. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo... Vamos ler junto, gente? Está com a letra pequena aí, mas você está enxergando, né? Quando Pedro viu isso... Amém, queridos? Foca aqui agora. Só completaremos a missão quando apagarmos os holofotes. Só completaremos a missão quando tirarmos o holofote de nós mesmos. Isso é sério ou não, irmãos? Isso é sério. Desejo de aplauso, de aprovação, desejo de reconhecimento, gente dodói. Muitas vezes, irmãos, lutamos para impor alguma coisa. Pedro está dizendo, olha aqui, esquece, não olha para mim não. Não vá pensando, ou não vão pensando que foi o poder das nossas mãos que fez isso, porque nós não temos condição de fazer isso. As luzes precisam estar apagadas e distantes de nós. Nós não somos nada. Não há nenhuma piedade e bondade em nós que não venha do próprio Cristo. Amém, irmãos? Segundo lugar, só completaremos a missão quando conseguirmos apontar para Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é o grande Deus, irmãos. Ele é o Deus que realiza todas as coisas. Ele é o Deus que faz as coisas acontecerem. Pedro está dizendo, não tragam glória para mim. Vocês não me conhecem. Eu neguei o Cristo. Vocês não sabem da minha história. Eu fracassei demais, eu estou aqui nessa posição realizando esse milagre, depois de ter negado o Senhor, eu passei uma vergonha incrível, vocês não têm noção como que aquilo foi difícil para mim, disse Pedro. Não está escrito isso na Bíblia não, tá, irmãos? Eu que estou falando. Pedro, em outras palavras, carrega um sentido totalmente do renovo do Espírito de Deus em sua vida. E quando nós estamos assim, irmãos, cheios do Espírito Santo, Toda a glória pertence a Jesus, sim. Verdade ou não, irmãos? Nós queremos apontar para Ele, não para nós. Só completaremos a missão, irmãos, de forma poderosa e autêntica, quando conseguirmos fazer isso de todo o coração. Só completaremos a missão, em terceiro lugar, quando falarmos o que precisa ser dito. Olha aqui, Pedro apresenta seus argumentos numa série de paradoxos aqui no texto que nós lemos, né? Embora Jesus era um servo, Deus o exaltou. Embora ele fosse o libertador, a nação o entregou a Pilatos. Olha que paradoxo. Eles rejeitaram o santo e justo em favor de um assassino e injusto. Isso aqui é o que estava no sermão de Pedro, né? E agora ele vem para o maior paradoxo de todos. Eles condenaram à morte o príncipe da vida, ao mesmo tempo pedindo a libertação de alguém que tirou a vida de uma pessoa ou mais, que era o Barrabás. Em outras palavras, Pedro está dizendo: vocês erraram como eu errei, vocês fracassaram como eu errei, porém, vocês fizeram pior do que eu, vocês crucificaram a Cristo. Que mensagem, hein, irmãos? Que mensagem. Vocês condenaram à morte o príncipe da vida. E aquela oportunidade foi dada a Pedro, irmãos, assim, ó, por Deus. Deus se realizou aquele milagre através de Pedro e João, que foi tremendo e maravilhoso, e Deus fez assim, abriu a porta. Agora está contigo, Pedro. Abre a tua boca e fala. E Pedro começou a falar o quê, irmãos? Aquilo que precisava ser dito. Nós também, irmãos, não podemos desperdiçar as oportunidades que Deus dá a nós. Sim ou não, irmãos? Precisamos falar com ousadia, pois estamos no fim dos tempos. É chegada a última hora, irmãos. Por quanto tempo? Queremos que as pessoas reconheçam em todos os lugares, de todas as formas, que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o príncipe da vida, que ressuscitou, que está aqui conosco, amém, irmãos? Ele vivo está. E Ele oferece a você que está aí perdido, desencontrado, cabisbaixo, deprimido, no quarto, trancado, cheio de mimimi, Ele oferece a você a oportunidade de ser útil ao nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não desperdice essa oportunidade, não deixa para amanhã, não ache que não é com você. O Senhor deseja usar a nossa igreja, essa igreja, glória a Deus, aleluia, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Só completaremos a missão, irmãos, quando falarmos aquilo que precisa ser dito. Olha isso, irmãos, olha isso, olha isso. Vocês traíram, vocês negaram, vocês ignoraram, vocês mataram a Jesus. Uma palavra extremamente dura, em defesa daquele que é o autor da vida, e ao mesmo tempo, irmãos, uma palavra que pode ser resumida assim: a culpa de vocês é grande, porém, enquanto vocês achavam que estava fazendo mal, Deus estava cumprindo com a sua vontade, porque Deus planejou a morte do seu filho para resgatar o mundo, louvado seja o nome do Senhor. Não há vida que não possa ser transformada. Enquanto vocês agiram maliciosamente pela ignorância de vocês, Deus estava realizando o grande milagre da redenção do seu filho. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, versículo 17, como também as suas autoridades o fizeram, mas Deus assim cumpriu, versículo 18, o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Ou seja, Deus é fiel no cumprimento da sua vontade. Não há quem possa impedir a ação do nosso Deus. Quarto lugar, só completaremos a missão, irmãos, quando pregarmos o Evangelho da Graça. Parece estranho isso, né? A gente falar do Evangelho da graça salvadora, não é? Mas é o Evangelho da Graça que salva, irmãos, que tira o homem da condenação do pecado, que oferece ao homem uma nova oportunidade, e ali estava sendo veiculado o Evangelho da Graça através da boca de Pedro. Ele diz aquilo que eles precisam ouvir, mas ao mesmo tempo, Pedro, de uma maneira tão sábia, oferece a eles a oportunidade. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu, esse nome que vocês estão vendo, vocês precisam de arrependimento, pois através do arrependimento, a conversão, para que sejam cancelados os seus pecados, louvado seja Deus. Ainda que você tenha cometido o pior dos delitos, o Senhor agora estende a sua mão a você. E não quer que você ande como um condenado. Esse é o maior milagre. Você pode dar um glória a Deus ou não, irmãos? Esse é o maior milagre. A redenção do homem destruído pelo pecado, condenado, sem esperança. Mas parece estranho a gente falar do Evangelho da Graça, né, irmãos? Porque hoje há um Evangelho que amacia o ego. Aqui nós não somos desse feitio. Nós queremos dizer a você que é possível alcançar vida através de Jesus Cristo, Filho de Deus. Se você está enrolado, totalmente enrolado, o Espírito Santo está chamando você para tirar você dessa condição de vida e te colocar como alguém totalmente útil a Deus. Só um milagre é capaz de fazer isso, e Jesus realiza esse milagre. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Ao longo da história da salvação, meus irmãos, os porta-vozes de Deus chamaram os pecadores ao arrependimento. Eu estou lendo o profeta Jeremias, e como foi difícil para Jeremias falar tudo que ele falou, viveu tudo que ele viveu, encarar tudo que ele encarou. Eu estou me colocando ali, eu estou fazendo uma viagem, irmãos, com Jeremias, o profeta, e me colocando um pouco no, na pele daquele homem, e percebendo a dureza e a grandeza a dureza do pecador e a grandeza da graça. E a despeito da dureza que percorre o seu coração, eu quero dizer a você nessa hora, a graça de Deus pode transformar você, pode tirar você dessa vidinha e colocar você com uma vida que glorifique e exalte o nome do nosso Deus. Então, Jeremias capítulo 8, versículo 4 e 5, por exemplo, só citando o profeta Ariadna, vê se dá para você colocar aí para mim, Jeremias capítulo 8, 4 e 5, eu quero que vocês leiam comigo. Diga-lhes mais, assim diz o Senhor, vamos lá comigo, gente, diga-lhes mais, assim diz o Senhor, quando as pessoas caem, ó que dureza, irmãos, ó que realidade. Deus está oferecendo a você, meu querido, uma nova oportunidade. E eu quero fazer algumas perguntas para concluir. O que é que você faz em prol do Evangelho de Jesus Cristo? O que é que você faz em prol do Evangelho de Jesus Cristo? Estou falando do seu trabalho, da sua profissão, das suas habilidades. Ótimo, tudo que você faz, tudo que você aprendeu a fazer. Mas eu quero te perguntar, o que você tem feito em prol do Evangelho? O que você está esperando de Jesus Cristo? O que você está esperando ver aqui? A nossa missão é clara, irmãos. Cremos no mesmo Deus que levantou aquele homem nas ruas de Jerusalém. Cremos que Deus é capaz de fazer qualquer milagre. Mas nós estamos aqui, irmãos, para completar uma missão de levar os homens à salvação eterna. E nós, membros aqui da igreja, só vamos completar a missão no poder do Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos. Eu não sei como é que... qual resposta você vai dar ao Senhor agora? Ou qual será a sua correspondência a esse Deus que tudo fez, que tudo é, que tudo faz. Há bilhões de pessoas a serem alcançadas pelo Evangelho. O Senhor nos entregou uma seara. Tem muita gente aí destruída, perdida, que precisa se reconciliar. Talvez você tenha vindo aqui na igreja hoje para se reconciliar com Deus, porque você não pode viver mais desse jeito, não pode caminhar mais dessa forma, você não pode mais perder tempo na sua vida. Talvez você tenha se afastado, esteja distante dessa missão tão grandiosa, que é anunciar a Cristo, por vergonha, não sei, por falta de autoridade. Que você nessa noite seja renovado pelo Espírito Santo de Deus. Que você tome uma decisão que seja realmente transformadora, primeiramente para você. Que você experimente e prove o milagre da transformação da sua vida. Talvez você está na igreja há muito tempo, há tanto tempo, mas você não sabe nem o que é o Espírito Santo de Deus. Você não compreende ainda a direção de Deus na sua vida, ou talvez você compreenda, mas com algumas limitações. O Deus da Bíblia realiza coisas extraordinárias, e é esse Deus que nós servimos. E Ele pode transformar a sua vida. Retomar, você precisa retomar aquilo que você deixou para trás. Aquilo que você não conseguiu ou não está conseguindo mais fazer. Deus está aqui, Ele é capaz de fazer mudanças na sua vida. Eu quero orar com você. Você que sente que precisa desse momento agora com Deus, é o momento seu com Deus. Dizendo, Senhor, eu não quero ficar mais como estou, eu não quero ficar com aquela reputação. Pedro não ficou com aquela reputação. Com aquela reputação estranha, esquisita. O Senhor pode transformar a sua vida. O Senhor pode dar a você uma nova oportunidade. Onde está você? Coloque-se de pé, eu quero orar com você. Somente você que quer renovar a sua confiança em Deus, para ser útil ao Senhor. Somente você, onde você está? Levante a sua mão, coloque-se de pé, eu quero orar com você. Há alguém? Pastor, eu estou muito acomodado. Deus abençoe a sua vida ali, meu jovem, eu estou vendo você. Há mais alguém? Coloque-se de pé, nós vamos orar com você. Há alguém? Há alguém mais? Eu quero ser útil. Eu quero ser útil na obra de Deus. Deus abençoe a sua vida, meu jovem. Deus abençoe a sua vida, meu jovem. Estou vendo ali dois jovens. Estou vendo você ali, pode, Deus abençoe, pode abaixar sua mão. Ah, mais alguém? Levante a sua mão, onde você está? Você que levantou a mão, coloque-se de pé. Nós vamos orar com você agora. Você que levantou a sua mão, coloque-se de pé. Olha aí ao seu redor, de repente tem alguém lá atrás também, que Deus abençoe na galeria, não é? Ah, mais alguém? Deus abençoe você, meu jovem. Coloque-se de pé, nós vamos orar com você. Você que levantou a sua mão, olha aí ao seu redor, estenda a sua mão sobre esse irmão, essa irmã que está aí, não é? Fica, chega perto dele e diga assim, olha, eu quero encorajar você, que Deus abençoe a sua vida ali também, não é? Há mais alguém? Nós vamos orar com você. Pai bendito, obrigado pela tua graça maravilhosa, pelo teu poder que opera. Ó Deus, obrigado porque tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, Senhor. E nós estamos aqui para dizer que nós queremos do Senhor, precisamos do Senhor. Sem ti, reafirmamos aqui nessa noite, nada podemos fazer, Pai. Nós te agradecemos pela graça bendita de Jesus Cristo, Filho de Deus. Cremos no poder e na suficiência do Evangelho para a transformação de vidas. Ah, Deus, tem muita gente lá fora que precisa do teu Evangelho, Senhor. Tem muita gente que passa pelo nosso caminho totalmente destruída. Usa-nos, Senhor. Nós queremos, Pai, um coração igual ao teu, Senhor. Nós queremos ser úteis ao Senhor, demonstrando continuamente compaixão e graça, meu Pai. Abençoa-nos nessa campanha de missões mundiais, para que sejamos resposta do Senhor. Sejamos úteis, Pai, para a veiculação da obra do Senhor. Não nos deixe, Pai, tomados por qualquer outro valor, senão esse, Pai, que toda glória pertence ao Senhor. Deus, nós não queremos holofotes, queremos a glória do Senhor. Que todos vejam a Tua glória, Senhor. Usa a cada um de nós, Pai, para que vidas sejam transformadas no poder do Espírito Santo. Como a mensagem vinda da Tua parte, Senhor, nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.
A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas. Nosso desejo é que essa mensagem tenha alcançado o seu coração. Para saber mais sobre quem somos e em quem acreditamos, acesse ibbrpatinga.com.br.